Prezado presidente Renan Calheiros, depois de 2 anos e quase 3 meses, retorna à nossa casa com uma sensação de missão cumprida e reconhecimento à presidenta Dilma pela oportunidade de poder trabalhar para o aumento de oportunidades, por imenso talento criativo do povo brasileiro, pela preservação do nosso patrimônio cultural e pela extraordinária riqueza e diversidade cultural que o Brasil possui. Quero também enfatizar meu agradecimento aos meus pares. No Senado e na Câmara, tive total cooperação e compreensão das necessidades do setor. E este apoio permitiu um grande salto quando, juntos, aprovamos leis paradas havia anos nas duas casas e que são estruturantes para o desenvolvimento da cultura do país. Falo da aprovação do Sistema Nacional, que funciona com União, Estados e Municípios, trabalhando em gestão compartilhada. Todos os estados e o Distrito Federal e praticamente metade dos municípios brasileiros já aderiram. Em julho desse ano, oficializei o primeiro repasse do sistema, 19 milhões e meio, a 6 estados, Acre, Bahia, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Sul e Rondônia, que tiveram 12 projetos aprovados. O Ministério da Cultura tem 7 instituições coligadas e todas elas, nesse período, passaram por importante transformação. A Fundação Casa de Rui Barbosa inicia agora a revitalização do Jardim Histórico da Casa de Rui com recursos do Fundo Nacional de Cultura e do BNDES via Rouanet. São quase 5 milhões nessa transformação, que será a primeira revitalização de um jardim histórico do Brasil. Finalmente, após concurso, iniciamos a licitação para a construção do prédio anexo da Fundação Casa de Rui Barbosa, no Botafogo, e esse prédio vai abrigar parte do gigantesco acervo da instituição. Biblioteca Nacional. Quando assumi o Ministério da Cultura, assumi em meio a um grave processo de crise na Fundação Biblioteca Nacional, que ficava bastante tempo no jornal de forma muito negativa. O prédio em péssimo estado de conservação, colocando em risco o mais importante acervo brasileiro. Em relação à infraestrutura, o ar refrigerado foi consertado, iniciamos a restauração de telhados, claraboias e de obras pendentes. E chegamos a digitalizar quase 800 mil itens. E um concurso para a área administrativa foi realizado e outro para mais 40 bibliotecários. A Diretoria do Livro, Leitura e Bibliotecas foi transferida em agosto deste ano para a Secretaria Executiva do MINC. Esta era uma forte demanda do setor, o retorno para Brasília dessa secretaria. Com isso, a Fundação Biblioteca Nacional voltou a concentrar-se novamente em seu acervo e patrimônio, suas funções básicas. Junto com a Prefeitura do Rio de Janeiro, realizamos agora um concurso arquitetônico e foi anunciado o projeto vencedor semana passada para a construção do anexo da Biblioteca Nacional no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. A Biblioteca Nacional está no processo de resgatar a sua grandeza em todas as suas áreas de atividade. Sobre o IBRAM, que é a nossa área de museus, né? Nessa área museológica, nós adquirimos para o Museu Nacional de Belas Artes, por 5 milhões, a primeira missa no Brasil de Portinari, exposto aos olhos do público pela primeira vez e fazendo par ao quadro do mesmo tema do Vic Meirelles. Também cerca de 220 obras da coleção FINEP, da autoria de Portinari, foram para o Belas Artes, evidenciando a valorização dos acervos públicos sob responsabilidade do IBRAM. Com recurso do PAC das Cidades Históricas, 134 milhões, o MINC e o IBRAM deram início à qualificação de 39 museus de grande importância para a cultura e também para o turismo. Também tivemos patrocínio de 20 milhões da Petrobras, investidos em 12 projetos de revitalização de museus. Bom, o salto inovador em relação aos museus foi para a condução da política de museus, que foi o decreto 8.124/13, que regulamenta o estatuto de museus e confere ao IBRAM ações de fiscalização de caráter pedagógico e orientador. O IFAM, que cuida do nosso patrimônio, bem, junto com a presidenta Dilma em São João del Rei, anunciamos o investimento de 1 bilhão e 600 milhões do PAC das Cidades Históricas para recuperação e restauro de monumentos em 44 cidades de 20 estados da Federação, reconhecidas como patrimônio nacional e 11 como patrimônio mundial. Essa seleção aconteceu numa ação que foi articulada com governos estaduais, governos municipais e com a sociedade para preservar o patrimônio brasileiro. A Ancine se fortaleceu com investimento de 1 bilhão e 200 milhões no Brasil de todas as telas, que nos levará, tenho certeza, nos próximos anos, a ser um dos grandes produtores de audiovisual do mundo. O setor audiovisual tem crescido em média anual no Brasil em 9% e tem colaborado muito com a nossa imagem também no exterior. Funarte, que é outra instituição coligada ao Ministério da Cultura. Ela foi ainda mais direcionada a atuar na política de inclusão. Simbólico entre tantas ações, destaca o prêmio Funarte Caixa Carequinha de estímulo ao circo, com investimento total de 10 milhões. O edital contempla 200 projetos em todo o país. Vai do circo de lona, número, espetáculo, pesquisa, residência artística, formação. E também tivemos projetos que não aconteciam antes, são bastante inovadores. Fizemos uma parceria com a Ambev no projeto Aqui Tem Palco. E o primeiro local de apresentação foi o Morro do Vidigal. E esse projeto é interessante porque o Ministério da Cultura seleciona as pessoas do morro talentosas e a Ambev, ela financia o projeto. A meta é alcançar 7 milhões de brasileiros com a realização de 70 mil microeventos culturais até 2015, que vão percorrer o país. Quer dizer, faz no Morro do Vidigal, mas depois pode fazer em outro estado, em outra situação. Isso também é fruto de termos escutado a juventude. Realizamos em Brasília um encontro da juventude chamado Curto Circuito da Juventude, que foi para ouvir os jovens, saber como é que o Ministério poderia se relacionar melhor com os jovens. E eles nos ajudaram a formular algumas ações. A Funarte passou a realizar saraus com jovens no Brasil todo. Então, é sarau de música, sarau de poesia, sarau de teatro. E isso já aconteceu no Rio de Janeiro, em São Paulo, Brasília, e vai continuar em Belo Horizonte, que são os próximos, Recife, Manaus, Porto Alegre, sempre abrindo espaços para a juventude. E, por último, a última instituição, que é a Palmares, nunca foi tão forte na política de ações afirmativas. Fizemos editais para livros de autores negros, cinema para criadores e produtores negros, projeto de dança e teatro. Foram aplicados 26 milhões e 300 mil em diversas ações do MINC para a população afrodescendente. E asseguramos mais 35 milhões de investimento. É uma política essa, muito inovadora para essa fundação e que não pode agora ser diminuída. No Rio de Janeiro, nós contamos com os maiores especialistas sobre escravidão para discutir e fazer seminário na Casa Rui Barbosa, para termos uma posição sobre o conceito do novo museu que vai ser feito em Brasília, e que é o Museu Nacional de Memória Afrodescendente. Essas discussões foram acompanhadas pelo IBRAM e por Palmares. Para que fazer mais um museu afro, né? Nós temos alguns de excelência no Brasil. Porque esse museu não é um museu de artefato, é um museu high-tech, mas é um museu que vai contar a história não contada. E, para isso, a Terra Cap conseguimos passar, que a Terracap passasse para a Fundação Palmares, um terreno de 65 mil metros quadrados no Lago Paranoá. E aproveito agora também para pedir emenda, porque esse museu nós caminhamos bastante, o conceito está todo pronto, o terreno é fantástico, e agora nós temos que realmente tornar isso realidade para que Brasília possa ter um museu que é a identidade do povo brasileiro, raiz do povo brasileiro, que é a nossa ascendência afro. Bom, falando das nossas secretarias que compõem o Ministério, nós avançamos em legislação, implantação de programa, e os resultados já começaram a aparecer. Na Lei da Cultura Viva, desde julho deste ano, uma política de Estado garante o compromisso da União em ampliar, por meio dos pontos e pontões de cultura, o acesso da população a seus direitos culturais. É uma lei mais que bem-vinda no ano em que a Cultura Viva faz 10 anos. Leis para o mercado produtor, marcos de gestão, também com apoio e sensibilidade dos congressistas, foram as aprovações das leis do ECAD e da PEC da Música. A lei do ECAD definiu as condições de arrecadação e distribuição de direitos autorais de obras musicais. Aqui nós tivemos a presença de grandes cantores brasileiros, grandes intérpretes, que junto com os senadores fizeram também ver a importância da aprovação dessa lei, porque é uma lei que vai garantir mais transparência para os nossos intérpretes e também dos seus ganhos, e também que 85% da arrecadação eram destinados aos titulares dos direitos, né? Agora os titulares vão receber, antes eles recebiam 75%, agora vão receber 85% dos seus direitos autorais. Os cargos para a fiscalização do ECAD já foram criados. E a PEC da Música, que era outra demanda antiga dos artistas, saiu do papel em 2013, após 6 anos em tramitação no Congresso. A nova regra tem como benefício a equiparação tributária com livros e revistas, o que permite que a música vendida na web e nos celulares também fique mais barata. E políticas de inclusão. E isso é muito importante retomar, porque vai ser uma marca do governo Dilma, desde 2006, por iniciativa do então deputado José Múcio, se discutia na Câmara o projeto do Vale Cultura. Naquela época, o preço unitário do Vale não excederia 10% do valor do salário mínimo. No início de 2007, era mais ou menos R$ 35,00. A proposta sofreu emendas, ficou parada, não tinha consenso. Destravamos a discussão, aprovamos no Congresso, e aqui eu quero agradecer especialmente todos os deputados e senadores, porque nos apoiaram, porque juntos nós fizemos um novo projeto, que foi assinado por ampla frente parlamentar, numa grande costura que começou na Câmara, veio para cá. Discutimos com operadoras, já depois da implantação, as operadoras que vão realmente tocar o sistema, regulamentamos a lei e, paralelamente, percorremos o país em palestras de esclarecimento e estímulo a adesões. O Vale Cultura, R$ 50,00 para o trabalhador, é cumulativo e hoje já é uma realidade. A entrada de estatais com apoio do governo federal ao nascimento da nova política e a inclusão no final de 2013 na pauta de negociação de empregados e empregadores do sistema bancário foram os primeiros grandes avanços para impulsionar que os cartões começassem a chegar na mão dos trabalhadores. Com mais acordos trabalhistas que estão em negociação, a projeção é que no primeiro semestre de 2015 vamos ultrapassar 1 milhão de cartões entregues. É uma injeção já bastante acentuada de recurso na cultura. Antes, o país tinha por desafio superar a fome de comida. Hoje, os brasileiros querem mais, querem o alimento para a alma, e esse é a cultura. Também fizemos o Mais Cultura nas escolas. Cerca de 1 milhão de crianças e jovens de 4.823 escolas públicas do ensino fundamental e médio do país estão sendo beneficiados por esse programa. São R$ 20 mil por escola, sendo usados na promoção de atividades culturais. Nessa primeira etapa, foram 100 milhões. encaminhados. Lançamos mais recentemente o edital do Mais Cultura nas Universidades. Também, como o Mais Cultura nas Escolas, é uma parceria com o MEC. Cada instituição contemplada receberá entre 500 mil e 1 milhão e 500 mil reais. E temos também que falar dos CEUs, que por meio da parceria entre União e municípios, concluímos, entregamos 87 Centros Unificados das Artes e Esportes, que são os espaços para formação artística, descoberta de talentos, isso nos pontos mais longínquos do Brasil. Inauguramos no Xingu e em tantos outros lugares desse Brasil que é tão grande, e é uma alegria a inauguração quando você abre esse espaço para a comunidade poder realmente exercer a sua potencialidade em tantas áreas diferentes da cultura. E fizemos incentivos também aos empreendedores na economia criativa, implantamos a rede incubadora Brasil Criativo para atuar em 13 estados: Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Amazonas e no Distrito Federal. Não tínhamos uma incubadora para cultura, agora temos e vai ajudar muito a que os projetos culturais se realizem. E fizemos editais de intercâmbio. Estamos levando atualmente 460 estudantes, empreendedores também e artistas brasileiros a eventos e cursos no exterior nesse final de 2014 e vai até março de 2015. E uma área que me agradou muito trabalhar também foi a área do soft power brasileiro no exterior, né? A projeção do Brasil no exterior como um país para além dos estereótipos, né? Que nós todos sabemos quais são e que nós tínhamos que colocar o Brasil com outra imagem. Primeiro, nós tivemos a homenagem ao Brasil, que foi a Feira de Frankfurt. Levamos 70 autores brasileiros, traduzimos mais de 400 obras para o alemão. Foram 561 eventos realizados em Frankfurt e nos arredores. E muito interessante, é uma feira comercial, nós mais que duplicamos a venda de autores brasileiros. Também fomos o país homenageado na Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, onde levamos 50 ilustradores e, para nossa alegria, o Roger Mello recebeu o prêmio Hans Christian Andersen, que é equivalente ao Nobel da categoria. E tivemos, por exemplo, escritoras como Ana Maria Machado, que venderam seus livros para a China, e vários outros também conseguiram ter uma boa comercialização do seu produto na Europa e na Ásia. Estivemos em uma homenagem no Festival Ibero-Americano de Teatro de Bogotá. Isso foi importante porque nós conseguimos levar 7 grupos de teatro que foram com seu elenco e encenaram as suas peças em Bogotá, nesse festival, e levamos também 14 peças de novos dramaturgos brasileiros, traduzidas para o espanhol, que foram também encenadas em Bogotá por estudantes de arte dramática.
Senhora
Bom, tivemos uma presença internacional em muitos encontros na América Latina, também tivemos em Avignon, em Edimburgo. Também tivemos no Grand Palais, em Paris, uma exposição do Portinari, que teve enorme repercussão. Tudo isso mostrou outro Brasil para o mundo. E ainda o Tratado de Marrakech, que a diplomacia brasileira, junto com o MINC, conseguiu aprovar esse tratado, que será apreciado agora pelo nosso Congresso, tem que passar aqui, e que vai permitir o acesso a obras em formatos acessíveis para deficientes visuais. Essa foi uma coisa importantíssima, que todos sabem que a OMP é muito restrita em relação aos seus direitos, e isso foi uma brecha muito importante para todos os deficientes visuais do mundo, porque tem que aprovar aqui, mas em 19 países, e aí você vai poder acessar livros na internet em braille, mas também os deficientes têm que se cadastrar no seu país, em associações de cegos, e aí com senha eles podem ouvir todos os livros que quiser em braille. Isso vai ser fantástico.
Senadora Mato, agora, permita uma parte?
Que pedaço que estou... Wellington, pois não, senador.